Kelly Matos, boa tarde.
Boa tarde, de imediato já dou boa tarde para a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, secretária Arita Bergmann, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha. Acho que a gente vai poder fazer as explicações, tirar as dúvidas e entender. A primeira pergunta já é, esse lote está atrasado, secretária Arita, chega de tarde, chega na noite, chega hoje ainda? Boa tarde.
Boa tarde, Kelly, boa tarde, escola, todos os ouvintes da Gaúcha. Olha, é um dia de muita ansiedade, porque realmente nós tínhamos uma previsão, né, de que as vacinas chegariam em torno das 16 horas. Uhum. E, por fim, não se confirmou, né, esse transporte terrestre. E a informação que nós tivemos agora há pouco, até porque o presidente do CONAS ficou dentro da central de distribuição, né? Então tivemos há pouco, o senhor governador também, né? Já estava em Porto Alegre, todo mundo se envolvendo, mas que horas chega, que horas chega, mas enfim, agora é uma informação planilhada, né? De que as vacinas do Rio Grande do Sul, se confirma, 341.800 doses, saem dia 18 hoje e chegam, saem de São Paulo às 18 horas e chegam às 20 horas e 25 minutos a previsão do desembarque.
No aeroporto Salgado Filho, secretária?
Como é que é?
No aeroporto Salgado
Filho? Chega aqui em Porto Alegre, Salgado
Filho.
Pois
é, como é um voo fretado, é um voo que eu não sei se é fretado, se é voo... É um voo, parece que é um voo da Azul, deve chegar no aeroporto. Mas por questões de segurança, né, também tem toda uma proteção aí dos órgãos, né, que fazem essa área, né, para fazer o translado e o transporte até a nossa central de abastecimento e armazenamento.
Tá. Isso
e aí não dá tempo de começar hoje, pelo que a gente projeta, começar, na verdade, uma maneira simbólica, né? Claro que amanhã vai ter vacinação, mas ou daria para se iniciar hoje a previsão que os senhores trouxeram para a gente de vacinar a primeira gaúcha hoje?
Sim, nós estamos ainda na expectativa de fazermos o evento hoje, mesmo que seja mais tarde. Porque as pessoas também, né, estão ansiosas que comece a vacinação no estado do Rio Grande do Sul. Né, estamos conversando com a direção lá do Hospital de Clínicas. Né, o nosso governador também, né, nos deu essa orientação. Então, ainda queremos fazer o evento hoje.
Hoje à noite, lá no hospital de clínica, secretária, isso, ou no aeroporto? Isso. Lá no hospital,
não,
tá.
Não, no hospital, fazer um evento, né, que seja a representação, né, de tudo que nós estamos há tantos meses esperando.
Sem dúvida, sem dúvida.
Né, de forma concreta, né, as pessoas que estão programadas para esse ato.
A senhora tocou num ponto importante, secretária, que eu acho que é interessante. Eu ainda quero esgotar a questão do que houve aí, que problema de logística foi esse. Mas a senhora falou em todos estamos ansiosos. Eu estou ansioso, secretário, porque eu sei o quanto é importante a vacinação. A Kelly também está ansiosa. Os nossos ouvintes, uma boa parte, estão ansiosos. A senhora está ansiosa e por que da ansiedade, secretária? Vamos explicar para o nosso ouvinte por que esse senso de urgência é fundamental agora.
Bom, primeiro ficou muito claro ontem, né, na análise técnica feita pela Anvisa, e nós já sabíamos disso, que nós não temos nenhum tratamento farmacológico, né, indicado que realmente cure o Covid. E, então nós só temos hoje uma possibilidade concreta, que é o que se recomenda sempre, aliás, ela vai ter que continuar por muito tempo, que é a proteção individual, evitando as aglomerações. Então, máscara, uso do álcool em gel, lavar muito as mãos, sempre que tiver sintomas, procurar uma unidade de saúde, né? Então, é isso que nos protege hoje. E a vacina é, de fato, né, uma possibilidade concreta de proteção individual e coletiva. Então, por isso essa ansiedade. Se foi em tempo recorde que desenvolveram uma vacina, né, que segundo também a nossa agência reguladora, né, e os estudos, é eficaz, é segura e tem qualidade, nós estamos apostando e confiantes que a vacina vai nos ajudar a retomarmos o mais breve possível, não digo a normalidade total, mas começarmos não só a convivência nossa como cidadão, mas também que o Estado volte a uma normalidade mais próxima daquilo que vivíamos anteriormente.
Secretária, uma dúvida. Vários dos nossos ouvintes, assim como a escola disse, acho que a gente tem uma ansiedade boa, né, de chegada dessa vacina e mais, de começar a aplicação. Então eu vou repassar algumas das perguntas que a gente recebeu. Vai começar pelos profissionais de saúde e depois vem quem? Já tem uma data para quando começam os idosos ou as pessoas de mais idade? E a outra pergunta é, as pessoas vão ser chamadas? Vai vir um WhatsApp para elas, uma mensagem? Ou vai poder qualquer um chegar no posto, já tem local de vacinação, como vai funcionar?
Bom, é muito importante que se aborde essa pauta de como vai acontecer. Nessa primeira etapa da fase 1, nós não temos vacinas para todas as pessoas do grupo. Nós precisaríamos ter 972 mil doses. Nós receberemos 341.800 doses, conforme já está divulgado. Nós vamos distribuir, nesse momento, em torno de 168 mil, que é o quantitativo para a primeira dose. Deixaremos a segunda dose reservada, porque cada pessoa que se vacinar terá que estar identificado na carteira de vacina, o fabricante, o lote. Então, nós precisamos ter também a segurança da segunda dose. A campanha será simultânea, igualitária em todas as regiões, pelo corte populacional. Então, todos os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência institucionalizadas. Então, leia-se aqui também, por exemplo, Porto Alegre, nós temos o LAR Menino Jesus de Praga, aí a idade é menor, é a partir de 18 anos. Todas essas pessoas deverão ser vacinadas. Aí, nós temos uma projeção de em torno de 30 mil pessoas nessa faixa. Essas pessoas, os vacinadores vão até a instituição, porque são pessoas que moram num asilo, moram numa instituição. Elas não precisam sair. Os povos indígenas, e os quilombolas, que dá em torno de 15 mil, as equipes de saúde indígena deverão ir até a unidade básica de uma reserva. Então, isso tem aqueles municípios lá do litoral norte, como Redentora, outros tantos, que também terão que programar. E os trabalhadores de saúde, que é o maior grupo, do total recebido, nós vamos, o cálculo foi 34% do total recebido será para trabalhadores de saúde, dá em torno de 123 mil pessoas, trabalhadoras, profissionais. Normalmente, os próprios serviços, hospitais, UPAs, centros de triagem, reservam uma sala nós podemos aproveitar pessoas da própria instituição que saibam, ou da própria rede que vai até lá e aplica a vacina.
Mas aí não está a população em geral, escola, acho que ficou essa dúvida, assim, né? População em geral não, mas os idosos, né? Vamos supor que a Kelly Matos tivesse seus 60, não, 80, acima de 80, né, secretária, que é os primeiros.
Nesse momento eu ia completar e achei que a escola ia fazer uma pergunta. Nesse momento, a população em geral, idosos, ainda não estarão incluídos, mas como eu tenho dito, né, o importante é começar a vacina. Esse é o momento marcante, mas que terá, né, conforme o cronograma do Ministério, todos serão vacinados. Tá,
então vamos... Só deixa eu fazer as contas aqui com a senhora, então. 341 mil doses para a população em geral e povos indígenas, tá? 123 mil são trabalhadores da saúde. E o restante, então, só para a gente fechar a conta?
15 mil indígenas.
Tá, isso sim,
30 mil pessoas institucionalizadas.
Tá, são idosos, casas de repouso, né?
Isso, soma dá os 168 mil da primeira dose.
Tá, ah, perfeito, tá.
Com 123, então, 15 e 30, né?
30 mil. Isso. É, porque que garante a primeira e a segunda dose. Aqui...
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica e pediu que, essa orientação, todas as pessoas... em lares, em abrigos, em asilos, todas pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, mais os de deficiência, terão que ser vacinados.
Tá.
Ah, então, e 100% também dos indígenas e quilombolas.
Tá. Eu tô recebendo a informação aqui que pelo Hospital de Clínicas está tudo certo para ser ainda hoje, né? Pela senhora também, pelo governo do estado.
Sim, pelo governador Eduardo Leite e pela gestão aqui da saúde, nós gostaríamos de fazer hoje.
Deixa eu entender exatamente o que aconteceu, secretário, por isso que é importante para a gente não fazer nenhuma injustiça com a crítica ou o elogio aqui, tá? O Ministério da Saúde, hoje pela manhã, fez uma cerimônia lá em Guarulhos, São Paulo, dizendo o seguinte: estão aqui as doses, os governadores vêm aqui, essas doses aqui vão ser embarcadas agora para os seus estados. Logo depois, e aí o próprio governador estava lá e presenciou tudo e deu entrevista aqui na Rádio Gaúcha. Logo depois veio um comunicado do Ministério da Saúde dizendo o seguinte: essa é a lista dos estados e como as doses vão ser distribuídas. Aí ele estava lá, modal rodoviário. Até chamou nossa atenção: puxa, mas será que então saiu ontem à noite de caminhão e veio para o Rio Grande do Sul? Agora veio a informação de que, bom, vem de avião, não é da Força Aérea Brasileira, como passamos amanhã dizendo e como mostravam as fotos lá do aeroporto de Guarulhos, mas vem com um avião fretado da Azul, uma companhia aérea, e vai desembarcar no aeroporto Salgado Filho. Onde é que está o ruído aí, secretário? O que aconteceu? Vocês também receberam as informações? Vocês já sabiam que ia ser assim?
Bom, nós sabíamos até hoje pela manhã que seria o modal terrestre. Saiu ontem uma planilha com a escala de todos os estados. Agora, no final da manhã, nós recebemos uma outra planilha dizendo como é que as vacinas chegam em cada um dos estados. Então, só para ter uma ideia, tem vários estados que é a FAB. Santa Catarina já recebeu. Agora, por que uns é FAB e outros é Azul, eu não sei. Não sei dizer qual foi o critério de escolha do tipo de transporte. E vou dizer mais, na planilha que chegou, tem estados aqui que não tem nem confirmação da data de saída e de desembarque. Então, não sei o que aconteceu, não tenho ideia. Mas é que realmente, eu acho que foi... É um processo também complexo, né? Porque recebe o imunizante, organiza por estado. É assim como quando as vacinas chegarem aqui, nós também vamos fazer um controle, né, de tudo que chegou para aferir se realmente está de acordo, né, com o que foi emitido a partir da origem, para termos a segurança do quantitativo e da qualidade do que chegou, questão de temperatura, os lotes, se faz um pente fino para começar depois a redistribuição né, para as coordenadorias regionais de saúde.
Tá. Bom, começando hoje em Porto Alegre, o interior se pergunta, e nós aqui, fora de Porto Alegre, como ficamos? Como é que vai ser a distribuição para as cidades?
Nós estamos correndo, né? Assim que chegar, a equipe já vai começar a fazer a organização para encaminhar para as 18 coordenadorias regionais de saúde. Nós temos duas possibilidades que poderão ocorrer simultaneamente, transporte aéreo e transporte terrestre, através dos veículos da nossa própria frota. Porque tem coordenadorias que são muito próximas, por exemplo, a sede da primeira é Porto Alegre, os municípios são daqui da região, os próprios municípios poderão, a partir do momento que nós tivermos certeza que está tudo 100%, isso é tudo, vai ser tudo muito rápido. O que nós queremos é que amanhã, chegando hoje, se confirmando que é isso que está no nosso radar, né? Positivamente falando, é de que amanhã e até, quem sabe, hoje à noite já se comece alguma distribuição. Mas o mais tardar amanhã, essa vacina deve estar chegando, não sei precisar a hora, mas em cada um dos pontos, para depois os municípios também fazerem a sua parte, que é ir até a coordenadoria e buscar o seu volume.
Tá. Secretária, eu não quero entrar num debate que eu acho que não é necessário agora para o Brasil, é quem ganha politicamente, quem perde politicamente. Eu não quero entrar nesse debate. Mas, enquanto a gente debate aqui quando é que começa a vacinação, lá em São Paulo, o governador João Dória já correu na frente, já protocolou o pedido para autorização de uso emergencial na Anvisa de 4 milhões de doses, uso emergencial da Coronavac produzida no Brasil, 4 milhões de doses. Alguma coisa vem para o Rio Grande do Sul, viria para o Rio Grande do Sul dessas doses? A senhora tem alguma informação?
Bom, primeiro eu queria dizer que quem ganha é o cidadão.
Sem dúvida.
Ganha o cidadão.
É o que eu estou dizendo desde o início, secretária. É, quem ganha é o brasileiro. Pronto. Somos nós,
exatamente,
todos.
Exatamente, exatamente. E como o Ministério está dizendo, oficialmente o ministro Pazuello e o secretário Arnaldo, que comprarão todas as doses produzidas, autorizadas, evidentemente, e produzidas no Brasil, que tinha a perspectiva de que só da Coronavac seriam 40 milhões de doses, nós estamos confiantes de que o Ministério da Saúde vai adquirir essa produção para poder encaminhar para os estados, porque o número de doses, mesmo chegando as 2 milhões que virão da Índia, da Oxford, da AstraZeneca, ainda é muito pouco para vacinar minimamente o que nós desejamos. Então, eu não tenho essa informação objetiva de como vai ser a segunda etapa. O que eu posso dizer é o que eu já disse, nós recebemos um terço do total que deveríamos receber para a primeira fase, um terço se fôssemos aplicar as 341 mil doses. Como é 162 mil, dá um pouquinho mais do que 10%. Então, esperamos muito mais vacinas do governo federal.
Portanto, dessa, até para o nosso ouvinte, para situar, na escola a gente fica meio zonzo com tanta informação, a gente não sabe mais que vacina é essa, qual a Coronavac, Oxford, o que está acontecendo. Hoje, ainda início da tarde, primeiro o Butantan comunicou e depois a Anvisa confirmou a informação trazida pela Débora Cademartori de que há um novo pedido de uso emergencial para mais 4 milhões e 800 mil doses da vacina. E a pergunta do escola se refere justamente a isso, né? Se nessa nova leva virão doses para o Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, projetando o primeiro semestre. A senhora acredita que até maio, junho, a gente vai ter conseguido receber quantas doses, até porque eu imagino que essas conversas estejam acontecendo. É fato que na Oxford ainda, a Fiocruz não conseguiu sequer produzir vacina aqui, falta o insumo, mas o que, que vocês projetam num curto e num médio prazo, secretária Rita?
Bom, nós, cada dia muda, né? Mas nós continuamos ainda com a expectativa, né, de que no primeiro semestre possamos pelo menos vacinar um terço do total, né, de 4 milhões e meio de pessoas. Agora, eu não tenho base oficial para saber se o Ministério vai comprar ou não essa produção feita pelo Butantan, que estão fazendo novo pedido de uso emergencial. Nós estamos aqui sempre na torcida, que nem numa partida de futebol, que saia o gol do nosso time. E o gol do nosso time hoje é vacinar a população. Uhum. Então, cada dia é um dia e vamos ficar nessa esperança de que o Ministério possa agilizar um pouco mais a aquisição do que já está autorizado, e certamente a Fiocruz terá um papel muito importante. Agora tem que chegar essas doses da Índia, né, para poder começar todo o processo também da transferência de tecnologia, das questões mais técnicas, para que, né, esse grande produtor de vacinas, que é um orgulho nacional, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz, possa também cumprir as suas metas, né, de produção de vacinas para o Brasil.
Tá. Secretária, a última pergunta de minha parte é: a Secretaria de Saúde vai emitir alguma orientação, alguma diretriz, algum plano para, depois que as doses saírem, forem para as coordenadorias, elas serão distribuídas pelos municípios, certo? Há alguma orientação sobre a fila? Ou há alguma fiscalização sobre prioridade? Por exemplo, chegando lá na cidade, vou dar um exemplo para a senhora, tá? Chegando lá, a gente fala em tese aqui e parece que é muito fácil, mas na verdade é muito complexo, imagina a trabalheira que vocês vão ter, secretária. Mas distribuindo para os municípios, chegando lá na ponta, chega lá o prefeito diz assim: não, só um pouquinho. A lista aqui na minha cidade começa assim, passa por assado e de repente alguém aqui que não está exatamente nesse grupo prioritário vai entrar na lista também. E aí, como é que fica? Quem tem a última palavra lá na ponta?
Bom, a última palavra sempre é da nota técnica que é emitida pelo PNI e que nós, adaptando alguns pontos, também traduzimos para cada uma das coordenadorias regionais. Aliás, nesse instante está tendo uma reunião da nossa equipe do SEVES com os técnicos das coordenadorias que fazem o trabalho direto com os municípios. Não tem como não seguir a orientação técnica, porque o vacinador tem a responsabilidade, né, de preencher não só o cartão de vacina, onde tem todos os dados, então a questão da, por exemplo, da data de nascimento, documento de identificação, nome completo, tem que estar dentro do grupo, tem que estar dentro da fase, não pode haver, digamos, desvio de botar alguém que não é do grupo. Então isso... E segundo, tem um sistema que o ESUS notifica, né, que eu fui secretária municipal recentemente. Então, sim, se a unidade básica, né, num primeiro momento não consegue fazer simultaneamente, aplica a vacina e já põe no sistema a informação. Ela, no final do dia, ela vai preenchendo uma planilha Excel, aí no final do dia ela vai num computador onde tem internet, tem o sistema e registra. Então esse dado é oficial e nós vamos monitorar na medida que conseguirmos ir organizando, né, nós vamos monitorar todo o trabalho como fazemos com qualquer outra vacina. A informação do dado, diariamente para saber quantas doses foram distribuídas e quantas foram aplicadas. Amanhã nós temos um evento de acolhimento dos novos secretários municipais, onde isso ficará muito bem esclarecido, a perfeito. Responsabilidade das equipes, né, de seguirem o calendário de acordo com as faixas definidas pelo governo federal que nós estamos adotando, que são esses grupos.
Tá bem. Secretária, muito obrigado pela sua entrevista, durou quase 30 minutos, quero agradecer a disposição da senhora em ser muito transparente, muito solícita conosco nesse momento tão, tão delicado e tão, tão oportuno e mais de grande expectativa, secretária, tá? Muito obrigado pela sua atenção hoje.
Eu é que agradeço, um abraço a todos e uma boa tarde.
Tá, bom confirmado trabalho, então, secretária. Hoje à noite, né? Tá. Hoje à noite lá no Clínicas,
8h25, né? 8 da noite?
8h25 chega.
Até a
segunda ordem. Não, 8h25 chegarão. Nós faremos um pouco mais tarde para dar tempo de receber as doses e levar até o Hospital de Clínicas.
Então a gente vai organizar, secretária, a jornada esportiva, que é o horário do jogo ali, né? 8h25 da noite, vamos chamar Pedro Ernesto na narração.
Mas hoje a jornada é da vida.
É verdade.
Ai, que lindo. É parabéns, secretária. Obrigada. Que lindo. Muito obrigada.
Um abraço.
Obrigada.
Tchau.
Tchau, tchau. Obrigado. Secretária Arita Bergman, da Saúde do Rio Grande do Sul. Está confirmado aqui, Kelly. Estava conversando com a presidente do Hospital de Clínicas também, Nadine Clausel. Está confirmado hoje. Vamos começar a vacinar ainda hoje. Está confirmado lá a cerimônia lá no Hospital de Clínicas, que tem a maior CTI Covid do Rio Grande do Sul.